8 horas e 53 minutos. O relatório da comissão especial que analisa vários projetos sobre financiamento da atividade sindical está pronto para votação no colegiado.
E é o relator, deputado Bebeto, do PSB da Bahia, quem vai nos dar outras informações sobre esse assunto. Bom dia, deputado Bebeto.
Bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara.
Bom, deputado, conta então para a gente, porque na última versão do parecer, né, apresentado no último dia 24, o senhor propôs aí a criação de uma contribuição a ser paga pelo trabalhador, sindicalizado ou não, que é a contribuição negocial. Quer dizer, o trabalhador já paga aquela compulsória, obrigatória, todo mundo paga, tem a mensalidade sindical, né, que é para os sindicalizados, e agora essa nova contribuição negocial. Como é que ela vai funcionar? Você não acha que é muita contribuição para o trabalhador pagar para o sindicato?
Primeiro, é preciso relevar o papel do movimento sindical brasileiro comparativamente a todo movimento sindical mundial, e eu falo não apenas dos trabalhadores, mas das organizações empresariais que têm contribuído decisivamente para a democracia, para a liberdade e para um projeto de desenvolvimento nacional. Nós temos no Brasil uma singularidade que é um movimento sindical de unicidade na base, isso disciplinado pela própria Constituição. Mas a Constituição também estabelece que o Estado não pode intervir, mas é livre o processo de organização, ou seja, é um regime híbrido que cria uma série de distorções. Este é um ponto, uma curva de entendimento entre todos nós que precisa ser valorizado esta conquista como uma conquista da experiência brasileira de sindicatos de unicidade na base, ponto. Ora, estes sindicatos, a própria Constituição estabeleceu que eles teriam como fonte de financiamento aquelas contribuições previstas, né, em lei. Nós temos, desde a década de 40, né, o que nós chamamos de contribuição sindical, que é aquele valor que tem natureza tributária imposta pelo governo, que tem uma partição dos 3,37%, que corresponde a um dia de salário mensal dos trabalhadores durante a cada ano. Essa partição é feita para o governo, para federação, confederação, sindicatos e para as centrais sindicais brasileiras, num percentual de 60 para os sindicatos, 15 federação, 5 confederação, 10 centrais e 10 para o governo. Esta foi uma iniciativa do próprio governo, portanto, tem natureza tributária. O trabalhador não pode dizer se quer ou não pagar este valor. Uhum. Mas a própria Constituição estabelece uma estrutura confederativa e ali aponta para um financiamento da estrutura sindical. O que é que nós temos hoje? Distanciado da previsão que trata a Constituição, nós temos uma realidade que é uma realidade que vem sendo adotada, praticada em larga escala no Brasil pelo movimento sindical, fora de uma regulamentação prevista na própria Constituição para disciplinar a estrutura confederativa brasileira. Então nós temos hoje, além desse dia que você nominou, né, que é o chamado contribuição sindical, nós temos a contribuição negocial, que é aplicável a todos os trabalhadores que participam do processo de negociação, que nós não estamos falando de filiados, estamos falando de categoria de trabalhadores, portanto, a categoria mais ampla do que o limite daqueles que se dispõem a filiar. E nós temos, além desta contribuição, a própria filiação, que é um ato voluntário, individual de cada trabalhador.
E não é suficiente, deputado Bebeto?
E isso não é suficiente? Estamos propondo nesse projeto. Centralmente são duas questões. A primeira questão é regulamentar e não criar. Então é preciso que nós saibamos identificar claramente, regulamentar uma prática que usualmente vem sendo adotada pelos sindicatos. Inclusive o próprio Ministério Público do Trabalho tem intervido no sentido de estabelecer TAC para que as cobranças não sejam desarrazoadas. Uhum. E o que nós estamos fazendo é buscar com essa medida, com este regramento jurídico, regularizar a contribuição negocial que já é usualmente aplicada no Brasil, adotando o princípio da racionalidade. Porque tem hoje sindicatos que cobram 4% ao mês dos trabalhadores, né, de todos os trabalhadores.
Ou seja, dá mais do que o imposto sindical, que é 3,33%.
Dá mais do que o imposto sindical, 4%. Tem sindicatos que não fazem assembleia, não tem campanha salarial. Então, nesta medida, o que é que eu estou propondo? É, no máximo, o limite de até 1%, portanto, neste regramento, é a regularização, é disciplinando o que na prática já existe, no máximo até 1%. Quem vai definir? Quem definirá é a autonomia coletiva da Assembleia, e só pode ser definido se cobra ou não pela Assembleia, diferente do que é hoje. A Assembleia pode dizer que não cobra nada, e não cobra. A Assembleia pode dizer que cobra 0,5%, cobra. A Assembleia pode dizer que só cobra 0,1%, cobra. Estas assembleias devem ser convocadas com 7 dias de antecedência, publicizada para que os trabalhadores tenham a oportunidade de participar de todas as assembleias relativas a este tema e ao tema de campanha salarial, e só pode cobrar, ainda que os trabalhadores autorizem, se tiver um instrumento normativo chamado ou acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Isso porque o resultado de um processo de negociação e o alcance produzido nas negociações, inclusive com a definição da categoria, só tem prevalência se tiver uma normatização através de um instrumento coletivo. Então, ao contrário do que dizem, está se propondo é uma disciplinar, pelo regramento jurídico, uma condição que usualmente vem sendo aplicada no Brasil, e se assim não fosse, o próprio Ministério Público não chamaria todos os sindicatos para fazer um TAC, um termo de ajuste e conduta, porque esta é uma realidade existente. Então, o projeto centralmente tem esta questão que busca regularização. Além disso, dá transparência aos recursos, ou seja, tem que prestar conta aos trabalhadores, prestar contas à sociedade, que afinal de contas, o movimento sindical, ele é um esteio da democracia, da liberdade do Brasil, da valorização social do trabalho. Como instituição vanguardista, precisa, neste momento em que há uma crise da institucionalidade no Brasil, precisa, portanto, os representantes dos sindicatos, federações, confederações, que já fazem muito isso, fazerem muito mais, demonstrar que a mulher de César não parece apenas ser honesta, ela tem que ser honesta. E os sindicatos precisam colocar transparentemente, né, para toda a sociedade, a forma de investimento desses recursos decorrentes da contribuição dos trabalhadores, sobretudo desta, que é a contribuição com base na autonomia coletiva, porque não é um novo tributo, não tem natureza tributária, ela é contribuição com base na autonomia coletiva dos trabalhadores, o que já é hoje praticado. Nós apenas estamos regulamentando, disciplinando, moralizando o que já está sendo praticado. A outra modificação...
Deputado Bebeto, só em relação a esse assunto, o entrevistado é o senhor, mas eu gostaria de dar o meu testemunho como dirigente sindical, fui presidente do Sindicato dos Jornalistas, e o que o senhor está propondo é justamente dar segurança jurídica a uma cobrança que era muito controversa, né? Vou dar o exemplo do Sindicato dos Jornalistas. Nós recebemos, recebíamos a contribuição sindical, que sustenta, né, a estrutura, recebemos a filiação daqueles jornalistas que se sentem representados, portanto se filiam, e que na maioria dos sindicatos, acho que o senhor vai concordar comigo, estão congeladas, a dos jornalistas, por exemplo, está congelada há 15 anos, o mesmo valor.
Exatamente.
E você, quando negociava, quando ia negociar, ou seja, ia botar uma campanha sindical na rua que precisava de recursos, que geralmente o sindicato não os tem, vai fazer faixa, carro de som, cartaz, essas coisas, você tinha que criar advogado, né, para poder os dissídios e tudo mais, você precisava de um recurso que o patrão, né, o sindicato patronal, queria que você só cobrasse daqueles que são filiados, que é uma base bem menor, quando o resultado da campanha salarial não vai atingir só os filiados, né? Vai atingir o conjunto da categoria. Só que isso era controverso na justiça. Tinha juiz que falava, não, pode cobrar de todo mundo. Tinha juiz que falava, não, só pode cobrar do sindicato. Tinha juiz que falava, não, só pode cobrar se fosse feita uma assembleia assim, assim, assado. Tinha juiz que falava, não, não precisa de assembleia, basta o acordo. Em resumo, o que o senhor está propondo é dar segurança jurídica e criar uma regra que seja igual para todos os sindicatos, para todos os lugares, né? Vim substituir as interpretações. O que eu venho perguntar para o senhor para agregar nessa questão é o seguinte: hoje há muito mais dificuldade por causa de todas essas flexibilizações que estão sendo impostas aí, por exemplo, cada vez mais freelancer em todas as áreas, não só de jornalistas, cada vez mais PJ, né, pessoa jurídica, cada vez mais terceirização em que o trabalhador faz a mesma atividade daquele que é contratado diretamente, mas aí é representado pelo sindicato da terceirizadora. Como é que faz para resolver essa questão que também tem sido usada para contornar a contribuição sindical e a força dos trabalhadores no enfrentamento, por exemplo, de uma campanha salarial?
Vamos olhar por partes. É importante a apropriação dessa sua observação, dessa sua formulação. Do ponto de vista desta cobrança negocial, nós estamos tratando de categorias econômicas. Se todos obtêm o resultado do esforço coletivo, nada mais justo do que a própria sustentação material das instituições, que devem ser livres em relação ao Estado e em relação ao poder econômico para exercitar a sua luta pela valorização social do trabalho, que os próprios trabalhadores, com sua autonomia, definam a forma de sustentação financeira destas instituições. Eu não estou criando, como alguns chegaram a dizer, um novo tributo. Não tem natureza tributária. O próprio TST, com o enunciado 119, ele próprio reconhece, mas ele aplica apenas para uma parte dos trabalhadores, para os filiados. Isso seria, portanto, na minha opinião, uma bitributação em desprestígio dos que são filiados relativamente àqueles que não contribuem e que se apropriam dos resultados gerais de uma negociação. Portanto, o que nós estamos fazendo é buscar, no entendimento, inclusive, com o TST, com o Ministério Público, eu tive o cuidado de negociar com as instituições, com o setor econômico, com os trabalhadores, para que o relatório fosse um equilíbrio do diálogo exercitado, né, por todos nós.
Hoje, em geral, o trabalhador, em relação a essa contribuição assistencial, ele tem um direito de negativa, né? Ele pode ir no sindicato e dizer, não, essa eu não quero pagar.
Pronto, ele pode ir.
Isso está mantido?
Está mantido, o direito de oposição está mantido. Né? Ou seja, você gera, portanto, uma segurança jurídica, porque as próprias empresas viviam essa insegurança, uma segurança jurídica capaz de dizer o seguinte: aprovado, decidido pelos trabalhadores, né, pode-se cobrar. E se os trabalhadores não quiserem, o direito de oposição far-se-á na própria assembleia, né, coletiva da categoria para definir os mecanismos de campanha salarial. Então, o importante é a segurança jurídica, não tem natureza tributária, ela será com base na autonomia coletiva da categoria, terá prestação de contas, limitador, diferente do que nós temos hoje. Hoje é discricionário ao estabelecimento do percentual, e aí tem na lei o limitador, que é no máximo 1% aprovado pela categoria. Portanto, tem uma série de salvaguardas estabelecidas para preservar o princípio da razoabilidade na cobrança, na aplicação dessa contribuição negocial decidida pelos trabalhadores. Outro ponto de vista que você levanta, é verdade, tem empresas que fazem consórcio, as holdings, por exemplo, que fogem estabelecem capital social nas holdings, e as empresas a elas vinculadas com unidades de negócio, às vezes fica sem capital para realizar, e quem realiza é as holdings. Elas não têm trabalhadores, e esses trabalhadores são vinculados às empresas a esta holding filiada. Aí você tem um problema na aplicação, na cobrança, que não tem só para os trabalhadores, tem para o Tesouro Nacional, porque quando você não cobra, quando você não adota essa condição, você tem uma diminuição do FGTS que tem, portanto, impacto no financiamento de um conjunto de políticas sociais. Nós estamos vendo aí o que significa o FGTS. Ou quando as empresas estimulam para fugir da sua responsabilidade com previdência, para fugir da sua responsabilidade com o FGTS, famosas figuras dos PJs, que na verdade é um crime contra a organização do trabalho, porque eles ali visam exatamente desprestigiar a relação de trabalho e estabelecer uma relação de natureza jurídica, o que lesa, na minha opinião, o Estado brasileiro e causa prejuízo aquele trabalhador. Vou lhe dar um exemplo.
Em geral, é um crime fiscal também, que não é combatido, né?
E é um crime fiscal. Eu vou lhe dar um exemplo. As empresas que atuavam no gasoduto, chamado Gazene Catu Cacimbas, que era o Gazene realizado pela Petrobras com mais de 10 mil trabalhadores, os inspetores de solda, que é uma função absolutamente técnica, todos eram chamada figura PJ, recebiam em carteira em torno de R$4 mil e por fora recebiam um chamado pacote em torno de 10 mil. Isso era um crime fiscal contra o Estado brasileiro. O que é que nós fizemos? Eu estava presidente do sindicato à época. Denunciamos, chamamos o Ministério Público, fomos para cima e regularizamos. O que era 3 mil em carteira passou a ser 17 mil. Todas as horas extras foram computadas. Esse trabalhador passou a ganhar no seu salário direto, na folha, em torno de 30 mil com horas extras, contudo. Ora, o INSS ganhou, porque se antes você tinha uma incidência daquela parcela só sobre 3, passou a ser sobre 30. O crime fiscal que havia sido cometido na figura com a figura do PJ deixou de existir. Ou seja, esta figura do PJ é uma figura que certos setores da economia estimula, como os meios de comunicação, vamos falar a verdade, sobretudo a Rede Globo tem essa prática e tantos outros meios de comunicação, exatamente para fugir de uma relação perene, duradoura, de respeito ao ordenamento jurídico brasileiro com direitos aos trabalhadores, e esta é uma questão que nós precisamos enfrentar. Associado a esse esforço, que é a questão da terceirização que eles querem impor, que significaria a precarização no limite das relações de trabalho no país, porque você, pior do que isso, a extensividade dessa medida para atividade fim significará, portanto, o fim do próprio trabalho. O fim do próprio trabalho. Você terá uma condição absurda no país. Nem os países mais liberais conseguem adotar uma legislação como essa que aqui está se propondo no limite com a precarização e com a instituição de PJs, como nós estamos a assistir nesse momento aqui no nosso país.
Que é lamentável, né, deputado Bebeto? Agora, na sua proposta, o senhor cria o Conselho Nacional de Autorregulamentação Sindical, né? Eu gostaria de saber como é que ele vai funcionar, ele vai conseguir esse conselho dar mais transparência à gestão, porque a gente sabe que vários sindicatos, aconteceu recente no Rio de Janeiro, o Sindicato dos Comerciários, na mão aí de uma família há 50 anos, e esses sindicatos, que eram controlados por esse dirigente, colocavam o dinheiro que sai do bolso do trabalhador direto para o bolso deles, né? Houve essa denúncia.
Talvez um dos casos mais grotescos de aristocracia sindical.
Esse conselho que o senhor está propondo, Conselho Nacional de Autorregulamentação, ele vai criar essa transparência na gestão? Como é que vai ser feito isso?
Olha, o conselho é uma inovação positiva. Como eu disse, nós temos um regime híbrido, em que você preconiza a liberdade de um lado e a unicidade do outro. E só essa experiência singular do Brasil, que nós temos unicidade na base, ou seja, sindicatos únicos na base, você pode até desmembrá-lo, desde que seja para mais de um município, e temos uma pluralização nos níveis superiores, entre os entes sindicais. Então, federação e confederação pode se pluralizar, cada central formando a sua respectiva, seu respectivo ente. Este é um regime que nós está coexistindo no Brasil e nós estamos convivendo com ele com uma experiência positiva. No entanto, é preciso dar passos à frente. O Conselho de Autorregulação Sindical, de personalidade jurídica própria, sem qualquer recursos públicos, bancado pela partição da contribuição e daqueles valores arrecadados pelas instituições, ele será bipartite paritário, com composição das centrais e de confederações legalizadas de um lado e de representação patronal do outro, com câmaras setoriais internas, porque os problemas relativos ao mundo do trabalho serão, obviamente, analisados por esta câmara que se compõe com as centrais e com as confederações. Se for vinculado ao setor econômico, de igual forma, se compõe conflito ou qualquer tema no âmbito desse setor econômico. E se for de uma agenda comum relativa a uma legislação, relativo a um tema da economia que esse conselho deseja debater, ele pode debater ali interno, analisando os impactos para o setor econômico de uma medida governamental ou não. Mas ele, acima de tudo, disciplinará que centralmente essa é a função dele, né, a fundações de sindicatos, litígios de base, a questão de certificação e transparência, os estatutos democráticos. Não é saudável nós termos estatutos sindicais cujos mandatos dos dirigentes sejam até de 10 anos, como nós temos assistido no Brasil. Isso não é saudável. Isso depõe contra as organizações dos trabalhadores, que é uma organização que deve ser respeitada, né? Isso depõe, então, esse tipo de atuação sindical, nós não concordamos. Nós queremos também que as prestações de contas desses sindicatos, né, baseada, inclusive, em regras claras para demonstrar a aplicação dos recursos, seja aí regulamentado com base nessa autonomia. Portanto, este conselho, entre as suas funções, né, está essa, algumas delas eu aqui enumerei, e creio que aí será um passo importante para nós pensarmos, algo que eu tenho defendido, é que haja entre nós o princípio, né, do direito ativo eleitoral de voto. Por quê? Este reforça a representação, reforça o papel dos sindicatos no momento eleitoral. Às vezes você tem um sindicato de 300 mil trabalhadores, esse do Rio de Janeiro é um exemplo que você se referenciou, com um colégio eleitoral, vamos lá, um sindicato com 300 mil trabalhadores na base, um colégio eleitoral dos filiados e apenas 1.000 filiados, controlado pela direção. Você vai a uma eleição que vota somente 1.000 filiados, em detrimento de 300 mil que gostaria de opinar. Este conselho também terá o papel de debater o direito eleitoral ativo para, num processo eleitoral, você permitir que todos daquela categoria, que eventualmente contribua de uma forma ou de outra, tenha o direito de votar naquela direção sindical, e, portanto, aquela direção se verá obrigada a fazer um longo debate, se expor à categoria, ser criticado e possibilitar, inclusive, né, que uma oposição que deseje participar do processo eleitoral tenha a condição de disputar fora daquele colégio, daquele cerco estabelecido pela direção sindical. Esta será uma inovação, porque nós temos uma evolução no processo sindical mundial. No Brasil, nós temos essa conquista, mas precisamos dar saltos maiores para que os nossos sindicatos, que têm uma representatividade, passem a ter representatividade com maior intensidade, né, e com a legitimidade de uma categoria inteira votar naqueles que elas dispõem. Eu vou lhe dizer um exemplo meu. O sindicato que eu estou presidente na Bahia, que eu estou presidente, tem uma categoria de quase, porque é muito, você tem um número maior ou menor, porque é da área da construção, mas a eleição passada nós tínhamos 52 mil trabalhadores. Nós negociamos com o Ministério Público, abrimos o processo, chamamos todos e colocamos todos para votar, quem quisesse votar. Do total de 52 mil, nós tivemos 47 mil eleitores votando no processo eleitoral. E tínhamos apenas 12 mil filiados, mas votaram 47 mil. Você ampliou a representação, debateu com a categoria, fortaleceu o protagonismo do sindicato e você colocou este sindicato próximo a uma agenda da sociedade, que é dar transparência, é fazer com que ele possa pensar a dimensão das políticas públicas, né? Porque os sindicatos, né, eles influenciam, os sindicatos, eles ajudam a melhorar a massa crítica no imaginário coletivo da sociedade, porque nós temos ali trabalhadores cidadãos e eles sabem dos seus valores. Portanto, eu acho que essa novidade do Conselho de Autorregulação, ela é positiva, e instalado este conselho, esses temas estarão presentes como parte da responsabilidade dos dirigentes sindicais através das suas confederações e das centrais sindicais.
Perfeito. Okay. Deputado Bebeto, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco. À medida que o projeto for avançando, né, deve ser votado hoje, muito provavelmente, a gente continua com o microfone aberto aqui para saber das novidades, se essas propostas que o senhor faz no seu relatório foram de fato confirmadas pelo conjunto do colegiado. Muitíssimo obrigado, um ótimo dia e muito bom trabalho.
Eu agradeço a vocês. Um abraço.